DW Noticiário.
Olá, bom dia, bem-vindo à emissão da manhã da DW. Hoje é quarta-feira, dia 3 de setembro de 2014. Acompanha-o Madalena Sampaio. Em Moçambique está previsto para amanhã, quinta-feira, um comício do líder da RENAM, Afonso de Lacama, em Chimoio, no centro do país. A informação foi avançada à agência de notícias Lusa por Sofrimento Matecanha, delegado do principal partido de oposição em Manica. Este será o primeiro contacto de Lacama com o eleitorado antes de partir para Maputo para o encontro na sexta-feira com o presidente moçambicano Armando Guebuza. Nessa altura deverão ser homologados os acordos entre o governo e a RENAM que puseram fim a um ano e meio de hostilidades. Afonso de Lacama é o único candidato às presidenciais de 15 de outubro que ainda não apareceu publicamente na campanha eleitoral que hoje entra no quarto dia. As Nações Unidas alertam que as infecções de ébola aumentam diariamente e podem chegar a mais países. O coordenador da ONU para o Ébola, David Nabarro, que se deslocou recentemente à África Ocidental, afirmou que é necessária uma coordenação mundial vital para controlar a epidemia. Segundo a Organização Internacional Médicos Sem Fronteiras, o mundo está a perder a batalha contra a epidemia, que já fez mais de 1.550 vítimas mortais. Na Nigéria, o grupo radical islâmico Boko Haram tomou o controle da cidade estratégica de Bama, no nordeste do país, após violentos confrontos com soldados nigerianos. A informação foi avançada por testemunhas locais. O exército, no entanto, desmentiu a vitória dos fundamentalistas. Na cimeira da União Africana sobre Terrorismo, realizada ontem em Nairobi, líderes africanos propuseram a criação de um fundo especial de combate a grupos militantes islamistas. O primeiro-ministro de Lesoto ainda não regressou ao país. Thomas Taban fugiu para a África do Sul para escapar a um aparente golpe militar, negado pelo exército. Esperava voltar terça-feira ao Lesoto, onde se mantém o clima de insegurança. Mas a polícia aconselhou o primeiro-ministro a ficar na África do Sul, já que não consegue garantir a segurança de Taban. A Amnistia Internacional acusa as forças de segurança do Sudão de matar, ferir e torturar manifestantes. Pede que os responsáveis sejam levados à justiça. As acusações constam do mais recente relatório da organização, publicado hoje, e elaborado em conjunto com o Centro Africano para Estudos de Justiça e Paz. Nos protestos do ano passado, terão morrido 185 pessoas. No Uganda, as autoridades estão preocupadas com o abuso e a exploração de crianças face ao aumento de adoções por estrangeiros. Um relatório agora divulgado aponta as insuficiências do governo para controlar as adoções, deixando as crianças em risco de serem raptadas ou traficadas. Segundo o documento, tem aumentado muito o número de casas de acolhimento para bebés e crianças no Uganda. Há relatos de que estas instituições estão a retirar as crianças às famílias e comunidades, explorando-as por razões económicas. Os Estados Unidos vão deslocar a base militar que têm em Niamey, a capital do Níger, mais para norte, em Agadez. O objetivo é vigiar melhor os grupos fundamentalistas da região. A deslocação já estava prevista desde o início das operações dos Estados Unidos na base de Niamey. Foi aqui que há um ano e meio começaram a chegar os aviões não tripulados para apoiar as forças francesas, que lançaram uma ofensiva contra os fundamentalistas no vizinho Mali. A Casa Branca diz estar devastada com um vídeo divulgado pelo grupo radical Estado Islâmico que mostra um homem a ser decapitado, algures no Iraque. O jornalista foi identificado como sendo o norte-americano Steven Sotloff, de 31 anos. O Serviço de Informações dos Estados Unidos ainda está a trabalhar para verificar a autenticidade do vídeo. No final de agosto, o Estado Islâmico já tinha anunciado a morte do jornalista James Foley como represália aos ataques norte-americanos no Iraque. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, autorizou o envio de mais 350 militares para o Iraque. O objetivo é reforçar a segurança na embaixada norte-americana na capital, Bagdad. Obama chegou esta quarta-feira a Tallinn, na Estónia, onde deverá reforçar a cooperação com os Estados europeus na crise da Ucrânia. Segundo a ONU, mais de 1 milhão de pessoas terá fugido das suas casas por causa do conflito. E na véspera da cimeira da NATO, que decorre quinta e sexta-feira no país de Gales, a Rússia já avisou que reagirá à ameaça de um reforço anunciado da presença da Aliança Atlântica perto das suas fronteiras. No desporto, está marcada para esta noite, na cidade alemã de Düsseldorf, a partida amigável entre as seleções de futebol da Alemanha e da Argentina. O particular será uma reedição da final do Mundial de 2014. Este é um tema que vamos desenvolver no Jornal da Manhã, que começa já a seguir.
DW. Jornal da Manhã.
Centro de Integridade Pública de Moçambique denuncia desvio de fundos públicos para financiar campanha da Frelimo. Juventude Patriótica de Angola acusa empresa chinesa de exploração de crianças. E na Nigéria abundam as teorias da conspiração sobre quem patrocina o Boko Haram. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta quarta-feira, dia 3 de setembro de 2014. É uma denúncia do CIPO, Centro de Integridade Pública de Moçambique. O administrador e o secretário permanente do distrito de Barué, na província de Manica, utilizaram dinheiro público para financiar a campanha eleitoral do partido no poder, a Frelimo. O CIPO apresenta como provas a correspondência trocada entre os dois funcionários e três cheques por eles assinados, no valor de 67 mil meticais, cerca de 1.600 euros, para pagar contas telefónicas do partido, adquirir cabeças de gado para confeccionar refeições para altos funcionários da Frelimo de visita ao distrito e combustível para deslocações. A DW África falou com Borges Nhamir, autor do relatório do CIP, que se mostrou preocupado com a impunidade nos casos de desvios de fundos públicos.
O CIP defende que muitas vezes não há responsabilização. A impunidade é exatamente porque faltaram provas. Mas neste caso, o CIP apresenta até evidências bastante para que as pessoas sejam responsabilizadas. Tem aqui as cartas manuscritas pelos inteligentes a trocar a informação de que deviam sacar o dinheiro, a declarar qual é o destino desse dinheiro. E tem ainda os cheques passados pelos dois. Cabe agora ao Ministério Público abrir o processo para a responsabilização dessas pessoas. Responsabilizá-las é tempo útil, de modo que isso possa servir de exemplo para os outros dirigentes. O dinheiro do Estado não é para ser descaminhado para fins privados.
E como é que podem ser evitadas outras situações semelhantes e que outras situações como esta podem surgir durante a campanha?
Bom, infelizmente nós estamos num contexto em que não temos nenhuma lei de acesso à informação, porque se a tivéssemos em vigor, poderíamos solicitar a prestação de contas diretamente dos governos distritais. O que resta é continuar a fazer o trabalho de pesquisa. Essa situação pode ser apenas uma ponta do iceberg de um grande problema que há de desvio de dinheiro público para financiar campanhas partidárias. E considerando outras práticas semelhantes, nos surpreenderia se concluíssemos que há ordens do partido e solicita junto dos governos locais a contribuição para a campanha eleitoral. Ainda não ouvimos, esperamos ansiosamente poder ouvir, uma declaração do Partido Frelimo a se distanciar dessas práticas. Já houve casos semelhantes que inclusive foram julgados, dirigentes públicos que desviaram dinheiro e depois no tempo do tribunal justificaram que, bom, era para atender a pedido do partido. Então, é uma situação muito preocupante e que esperamos que seja exemplarmente punida para que possa desencorajar tais práticas.
E precisamente neste sentido, sei que o CIP introduz este ano uma inovação na cobertura da campanha eleitoral denominada Parar a Impunidade. Eu perguntava-lhe de que é que se trata esta inovação.
É preciso entender que em Moçambique nenhum órgão de comunicação social tem cobertura nacional, infelizmente. E muitos limitam-se às capitais provinciais. Então, o CIP está neste momento a fazer uma cobertura à escala nacional do processo eleitoral. Conseguimos, neste momento, ter 150 correspondentes que estão em pelo menos cada um dos distritos do país para identificar e reportar todas as ilegalidades, todos os ilícitos eleitorais. É importante que haja alguns elementos comprovativos desses ilícitos para esses ilícitos, tal como aconteceu neste caso de Baro. E, uma vez reportado, a informação será tratada pelos editores em Maputo e publicada. Mas não só, haverá uma equipa também de advogados, em parceria com a Liga dos Direitos Humanos e outras organizações de sociedade civil que potencialmente vão operar neste projeto. A ideia é passar desta etapa da publicação, começando abrir processos em tribunais para que as pessoas envolvidas em violência eleitoral, em ilícitos eleitorais, sejam punidas.
Ouvimos a entrevista conduzida por Maria João Pinto Borges Nhamir do CIP e é este o tema da nossa pergunta do dia. Qual é a sua opinião sobre o desvio de fundos públicos para financiar campanhas partidárias? Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em 20 anos de multipartidarismo, as deserções partidárias em épocas eleitorais continuam a ser um fenómeno em Moçambique. Mais comum é ver-se membros da oposição a vestirem a camisola do partido no poder, a Frelimo, mas também se assiste ao contrário, embora mais raramente. Nádia Souf tem os detalhes.
Para além de visar angariar eleitores, o fenómeno visa outros valores, considera o analista moçambicano Baiano Vali.
Benefícios financeiros, benefícios materiais por aí.
Baiano Vali lembra que mesmo que a Frelimo não possa atribuir cargos séniores aos novos integrantes no governo, sempre pode colocar os seus membros em lugares de lideranças nas grandes empresas do país. Mas para o analista, fica ainda a dúvida sobre a posterior integração dos novos membros nos partidos de acolhimento. E como Moçambique está em época eleitoral, este fenómeno volta a ser assunto. Na última semana, a imprensa estatal noticiou deserções massivas no seio do MDM. Cerca de 300 membros na província de Nampula, mas a segunda maior força da oposição nega tudo. Sande Carmona é porta-voz do MDM.
Muitas das pessoas que estão a falar em nome do MDM, dizendo que estão a desertar do MDM para outro partido, não corresponde à verdade, porque membro que é membro de uma organização política tem uma causa e essas pessoas são pessoas que foram, de uma forma unilateral, usadas para responderem àquilo que são os interesses do partido no poder. As pessoas que estão sendo ditas que estão a desertar do MDM para se juntar a outro partido é um número bastante elevado, o que significa que já deveria ter acabado o próprio MDM em Moçambique.
O membro do MDM defende-se explicando que este é o momento de pico eleitoral e todos os atores políticos jogam a sua melhor cartada, mesmo que não seja a mais correta. De lembrar que o MDM foi o partido que nas últimas eleições autárquicas tomou da Frelimo mais dois municípios, num processo em que Arnamo, o maior partido da oposição, foi o grande ausente. Mas, por outro lado, várias acusações pesam sobre o MDM, como a existência de tribalismo, desrespeito dos estatutos partidários e até de que a formação é dominada apenas pela família dos líderes, os Simangos. Sande Carmona nega tudo.
No MDM vigora a militância dos seus membros dentro da organização e nós não temos a ousadia de privilegiar a família de quem quer que seja. Nós privilegiamos sim as pessoas que dedicam-se à causa da existência do movimento democrático de Moçambique. Nunca estivemos a olhar esse aspecto de familiarismo, mas sim olhamos a militância, olhamos aqueles que se dedicam à causa do movimento democrático de Moçambique, na luta pela afirmação do próprio partido.
Em eleições anteriores era comum assistir-se à saída de membros da Renamo e posterior entrada na Frelimo. Hoje a situação estabelece-se entre o MDM e a Frelimo uma clara percepção da extinção política do MDM. Mas o porta-voz da Renamo, António Muxanga, prefere ver essa mudança sob uma perspectiva positiva para o seu partido.
Ainda não há deserções. Pelo contrário, a Renamo é que está a receber pessoas que estão a desertar de outros partidos.
Tais como?
Frelimo e MDM.
E não houve nenhuma deserção no seio da Renamo até agora?
Até aqui não há nenhuma província já reportou deserção.
A permanência deste cenário traz ao de cima algumas interrogações, tais como a integridade e a idoneidade dos atores políticos, bem como sobre a sua maturidade. António Muxanga também reflete sobre o assunto e, para se justificar, prefere buscar exemplos do seu rival mais direto.
Por exemplo, não se percebe como é que o David Simango, sendo candidato a presidente da República, o irmão dele é chefe da bancada, o irmão dele anda a desorganizar o partido, no sentido de que o número 2 do MDM é o irmão do presidente. Não se respeita a hierarquia estatutária que anda no partido.
Nadia Sufo, DW.
A Juventude Patriótica de Angola, braço juvenil da Casa CE, acusa a empresa chinesa de construção civil, Genpeng, de explorar mão de obra infantil. Segundo a JPA, a empresa tem recrutado adolescentes, sobretudo nas províncias de Benguela e da Huila, que são depois transportados para Luanda. Na capital, passam a viver em condições desumanas nos estaleiros de construção da empresa. António Rocha entrevistou Rafael Aguiar, secretário-geral do Movimento Juvenil.
Depois de uma observação permanente, discreta, sistemática, acabamos por confirmar esses factos, dialogou-se com eles. E então, a partir desta confirmação, o Secretariado Provincial de Luanda da Juventude Patriótica de Angola foi orientado a emitir um comunicado de imprensa e a encetar atitudes, atividades que visassem denunciar este fato.
A Juventude Patriótica de Angola diz que falou com responsáveis da empresa chinesa. Qual foi o tipo de diálogo?
Falou-se com eles, primeiro para lhes informar que estamos conscientes do que está a ocorrer, depois para lhes fazer ver que aquilo configura exatamente uma escravidão moderna e, portanto, da parte deles, procuraram, de forma verbal, desmentir o indesmentível.
E a Juventude Patriótica de Angola não levou o caso mais além, nomeadamente junto das autoridades policiais, para denunciar este caso?
Em primeira instância, comunicaram a delegação provincial do Ministério do Trabalho, aqui em Luanda, para incentivá-los no sentido de imediatamente agirem para pôr em cobre a situação, para posteriormente darmos outros passos.
Medidas já não foram tomadas?
Nós já estamos a caminho de 4 ou 5 dias e não temos conhecimento de nenhuma informação, de nenhuma reação e muito menos de uma atitude por parte das instituições de Estado em relação a esse fenómeno.
Acha que é uma situação única ou será que existem outros casos do género?
Não identificamos outros casos. Mas como este caso foi identificado sem que ninguém soubesse também, e então nós presumimos que efetivamente hajam situações idênticas que não venham ao conhecimento do público.
Porque a Constituição da República de Angola proíbe precisamente o trabalho de menores em idade escolar.
Exatamente. Proíbe o trabalho de menores, mesmo que em função da realidade objetiva fosse possível que eles trabalhassem, apesar de ser à margem da lei. O mais agravante aqui, sem menosprezar esse facto, é que não têm condições humanas mínimas para exercerem aquela atividade.
Mas quando diz que são crianças ou adolescentes que vieram das outras províncias, o governo devia criar condições nas províncias para que esses jovens não saíssem do seu local e frequentasse a escola.
O que nós defendemos é que sejam construídas mais escolas e que o programa que é propalado da merenda escolar, que faz com que as crianças de famílias muito pobres permaneçam na escola em função da merenda que é distribuída, quer no início, quer no período do intervalo, fosse efetivamente executível. Porque se assim fosse, essas crianças estariam efetivamente nas escolas, não obstante os pais não terem condições mínimas de os manterem lá. Mas o que ocorre é que esse facto é um indicador claro e inequívoco de que os programas de massificação escolar, os programas de merenda escolar, não passam muitas das vezes de propaganda política.
A entrevista a Rafael Aguiar, da Juventude Patriótica de Angola, foi conduzida por António Rocha. A DW África tentou, sem sucesso, contactar a empresa chinesa. Dos números de telefone obtidos, nenhum atende ou está ligado ao atendedor automático. Contamos prosseguir com os esforços para esclarecer o assunto. Em meados de abril, o grupo radical Boko Haram raptou mais de 200 raparigas de uma escola no nordeste da Nigéria. O sequestro provocou uma onda de indignação que correu o mundo. Sucederam os apelos para que as forças de segurança nigerianas resgatassem as jovens. Nas redes sociais, milhares de pessoas pediram ao Boko Haram para devolver os estudantes. Passaram mais de 4 meses e até agora isso não aconteceu, o que tem originado várias teorias da conspiração, como relata Guilherme Correia da Silva.
Há quem duvide que o exército nigeriano, bem equipado, seja capaz ou esteja sequer interessado em travar os militantes do Boko Haram. Há quem vá mais longe e se interrogue sobre uma possível relação entre o exército e o grupo radical. Os militantes do Boko Haram têm manifestamente equipamento militar moderno à disposição e estão a ganhar terreno, apesar da Nigéria ter decretado o estado de emergência em 3 estados do norte. Abundam as teorias da conspiração. Os políticos trocam acusações entre si, as mais recentes na esteira de alegações feitas pelo australiano Stephen Davis, um ex-funcionário da petrolífera Shell e ex-conselheiro de antigos presidentes nigerianos. Davis disse numa entrevista na televisão:
em primeiro lugar, o que é preciso fazer na Nigéria é combater os patrocinadores. Só assim os confrontos diminuiriam e o exército teria hipótese de combater o Boko Haram. Primeiro é preciso prender Modu Sharif, o ex-governador do estado de Borno. Financia isto há anos.
Modu Sharif nega veementemente as acusações em entrevista à DW África.
I think it is absolutely baseless, unfounded.
Não têm qualquer fundamento e são absolutamente falsas. Está claro que é o governo que está por detrás disto.
O especialista em assuntos nigerianos Heinrich Bergstresser diz que as acusações do australiano são absurdas.
É verdade que Modu Sharif ajudou a criar o Boko Haram antes deste se transformar num grupo radical, mas depois usou as forças de segurança do Estado para se livrar dos apoiantes do Boko Haram quando deixou de precisar do grupo. Dizer que Modu Sharif é um dos patrocinadores do Boko Haram é, no mínimo, aventureiro.
Bergstresser acha que as palavras do australiano Stephen Davis são mais uma manobra de diversão.
Davis pretende mais desviar os olhos da prestação do governo, que não tem querido olhar a sério para o assunto Boko Haram.
Segundo o analista, ninguém no governo ou nas altas esferas do aparelho de segurança está realmente interessado em pôr fim com sucesso à batalha contra o Boko Haram. A luta contra o grupo radical é bastante lucrativa para muitos dos que estão envolvidos, diz Bergstresser. Mas o australiano Stephen Davis coloca uma questão que vai de encontro às interrogações de muitos nigerianos. Onde está a ajuda prometida pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e pela França? A ajuda incluía cooperação militar ao nível da vigilância, além da troca de informações. Planeado estava também o envio para a Nigéria de conselheiros militares e especialistas em terrorismo. Até agora, o analista de segurança nigeriano Bava Abdullahi Waze ainda não viu essa ajuda prometida. O que vê é uma relação direta entre o anúncio da assistência militar internacional e uma escalada da violência do Boko Haram.
Há certamente um plano oculto por trás disto. Alguns destes estrangeiros estão interessados nos nossos recursos e querem desviar a atenção internacional para o norte, enquanto ficam com melhor acesso ao petróleo no delta do Níger.
Esta é, se calhar, apenas mais uma teoria da conspiração para explicar como é que uma seita local se tornou num grupo armado tão efetivo a nível militar. Guilherme Correia da Silva, DW.
Na noite desta quarta-feira, a Alemanha reencontra a Argentina no estádio Esprit Arena, na cidade de Düsseldorf. O particular entre as duas seleções de futebol será uma reedição da final do Mundial de 2014. Foi há precisamente 52 dias que os alemães derrotaram os argentinos no estádio do Maracanã, com um golo marcado já no prolongamento por Mario Götze. A partida amigável será a primeira sem o avançado Miroslav Klose, o central Per Mertesacker e o lateral Philipp Lahm, que anunciaram o abandono da seleção da Alemanha depois da conquista do título no Mundial do Brasil, o quarto na história do futebol alemão. Na terça-feira, o médio Bastian Schweinsteiger, que joga no Bayern de Munique, foi anunciado pelo selecionador Joachim Löw como novo capitão da seleção alemã. Está assim encontrado o substituto de Lahm. Schweinsteiger goza de um elevado nível de aceitação junto da equipa e da comissão técnica e é um bom comunicador dentro e fora de campo, justificou o técnico alemão. O Basti esteve sempre presente quando era preciso e, portanto, ele é o sucessor legítimo de Philipp Lahm, declarou Joachim Löw. Segundo o selecionador alemão, no ano passado Schweinsteiger também já tinha substituído Lahm quando este não podia estar presente. Para Löw, foi muito clara esta decisão para os próximos 2 anos, até ao Campeonato Europeu. Neste momento, Bastian Schweinsteiger tem uma lesão no joelho esquerdo, Por isso, quem comandará a Alemanha no jogo contra a Argentina será o guarda-redes Manuel Neuer. O guarda-redes alemão passou a fazer parte do Conselho de Jogadores, formado também por Mats Hummels, Sami Khedira e Thomas Müller. A sua função é dar apoio ao capitão da seleção. Aconteceu tudo de forma um pouco rápida, afirmou Manuel Neuer, sobretudo depois das experiências que deixaram para trás e das saídas da seleção. Muita coisa aconteceu e a constelação que vai enfrentar a Argentina é certamente especial, acrescentou o guarda-redes. Sami Khedira, Mats Hummels, Jerome Boateng e Mesut Özil estão lesionados e não vão poder jogar no amigável desta noite. O coordenador técnico da equipa alemã, Oliver Bierhoff, está confiante em relação à partida e lembra que o sucesso da seleção alemã não surgiu da noite para o dia. Segundo Bierhoff, é este o resultado da evolução registada nos últimos 10 anos e é natural que os responsáveis pela seleção alemã se alegrem com este desenvolvimento. Não se trata aqui apenas de desempenho atlético, mas também de certos valores, de um determinado posicionamento dos jogadores. O jogo desta noite serve de preparação para as eliminatórias do Europeu de Futebol de 2016. No próximo domingo, a Alemanha enfrenta a Escócia em Dortmund. Alemães e escoceses dividem o grupo D das eliminatórias do campeonato com a Geórgia, a Polónia, a Irlanda e Gibraltar, seleção que vai disputar as suas primeiras partidas oficiais. O coordenador técnico da Alemanha espera que o jogo desta quarta-feira em Düsseldorf não seja apenas um bom amigável contra a Argentina, mas também um treino público. Oliver Bierhoff acredita numa boa recepção para inaugurar a temporada pós-mundial e também quer que a seleção continue a desenvolver-se. No amigável desta quarta-feira, a Argentina apresenta-se com um novo técnico. Gerardo Tata Martino, ex-treinador do Barcelona, é o substituto de Alejandro Sabella. A seleção argentina não vai poder contar com Lionel Messi, que se lesionou no domingo após a vitória do Barcelona sobre o Villarreal. Outras baixas são Garay, Palacio e Lavezzi.
DW. Espaço do ouvinte.
Qual é a sua opinião sobre o desvio de fundos públicos para financiar campanhas partidárias? Foi esta a pergunta do dia que hoje lançamos e quem nos vai apresentar as reações dos ouvintes é Cristiane Vieira Teixeira. Bom dia.
Bom dia, Madalena Sampaio. A você e a todos os que nos acompanham, começo pelo SMS que nos chega de Maputo. Quem nos escreve é o Tuvan Gipano. Ele diz: não se justifica usar dinheiro do erário público para financiar a campanha de certos partidos políticos. Portanto, o STA e a CNE já deram bolo para o efeito. É lastimável. Passamos agora às participações dos nossos internautas que deixaram suas mensagens na nossa página no Facebook. Nelson Mimbir diz: para o governo da Frelimo, já estamos habituados com cenas do gênero. Ano passado, até viaturas do Estado usavam a olho de todos e acredito haver mais situações semelhantes em vários pontos do país. Quem vai punir? Ele pergunta. Belchior Democrata diz: a CIP, depois de constatar o desvio, não tem poder de tomar a decisão sobre o caso. A única ação que eles tomam face a essa realidade é de apresentar uma queixa ao tribunal e esperar que o tribunal posteriormente dê a resolução do caso do ponto de vista jurídico. Todos os dirigentes que têm cometido infração desta natureza devem ser notificados a tribunal para responder sobre o crime pelo qual são acusados. José Hernão escreveu: esses são ladrões, não é só em Manica, em Maputo também. Sérgio Antônio Teixeira diz: tenho máxima certeza que isso acontece em todo o país e o administrador não será penalizado porque pertence ao partido no poder. Constâncio Vilanculos, da Zambésia, escreve: acho que isso não só acontece neste ponto do país, mas sim em todo o país, e os acusados nem vão responder junto às autoridades judiciais, vistos que estes são a favor do partido no poder. E Ismael Chicane diz: a ser verdade, devia ser chamado à responsabilidade na barra de tribunal. Nelson Badaga: já começa a virar hábito e costume. Isaac Alela: esperamos Niúcio roubar dinheiro do povo, aumentar a corrupção, etc. São essas forças da mudança que o povo pacato, desprovido de caneta e informação, poderá votar no dia 15 de outubro, lamentavelmente. E a última participação do Osumani Arnaldo diz Afde Limo é um corrupto. Enquanto estiver no poder, isto fará parte. Foram as participações desta manhã de quarta-feira. Madalena Sampaio.
Obrigada, Cristiana Vieira. Obrigada a todos os ouvintes pela participação. A nossa emissão fica por aqui. Obrigada por ter estado desse lado. Tenham bom dia e até logo.